Passa na TSF.
A energia no centro das atenções, com o mundo mergulhado na incerteza, o cidadão comum de olhos postos no custo das faturas da luz, dos combustíveis e depois de mais um susto quanto ao teto máximo do barril de petróleo e no persistente clima de incerteza global que reina a nível geopolítico. Vamos hoje ouvir António Comprido, secretário-geral da EPCOL, ex-APETRO, a associação que representa as petrolíferas ou os produtores de combustíveis, numa altura em que cerca de 20 associações de um largo espectro do setor da energia também apresentaram 10 prioridades ao governo, que vão desde a segurança energética à descarbonização, à simplificação de processos, ao diálogo com a sociedade civil. Mas, neste contexto, António Comprido, boa tarde, tendo em conta este cenário nacional e internacional, quais são as principais prioridades para o vosso setor, o setor que representa?
Muito obrigado. Vivemos, de facto, num contexto muito difícil, em que, para além das tensões que existem em vários pontos do globo, nomeadamente aqui na Europa, na Ucrânia e também no Médio Oriente, não é tão longe como isso, enfim, para além de outros, trazem uma incerteza muito grande. Além disso, temos efetivamente a nova administração americana, que também é uma caixa de surpresas, ou não, depende dos pontos de vista, mas que pelo menos parece a trazer mais ainda imprevisibilidade a tudo o que se passa. Portanto, no nosso setor há duas prioridades que são absolutas. É manter a segurança do abastecimento, portanto garantir que efetivamente não faltam a energia naquilo que nos diz respeito. Somos uns fornecedores de uma parte significativa da energia que é consumida, particularmente nos transportes, enfim, onde é mais de 95%. Esse é o aspecto mais importante. Depois, obviamente, vem também a questão do preço que os consumidores podem pagar, e aí as coisas não estão totalmente nas nossas mãos, ou estão muito pouco nas nossas mãos, porque dependem do funcionamento dos mercados internacionais, por um lado, e depende da carga fiscal, por outro, que é matéria da responsabilidade dos governos. Portanto, eu diria que nesse aspecto, neste momento, esse é o principal problema, que é a questão da segurança do abastecimento, que passou a adquirir um tema principal. Há um segundo tema que nos preocupa bastante, que tem a ver com a ausência de uma estratégia europeia e depois nacional exatamente para a cadeia dos combustíveis. Portanto, antes pelo contrário, houve-se muitas vozes, enfim, em minha opinião, mal informadas, de que é preciso acabar com o consumo dos combustíveis tradicionais, pura e simplesmente. Por um lado, isso é impossível, quer dizer, nós não conseguimos de momento substituir uns larguíssimos milhões de veículos ligeiros, pesados, mercadorias, passageiros que andam a circular e que dependem dos nossos combustíveis, e toda a infraestrutura que está agarrada, desde os aparelhos de refinação, aos postos de abastecimento, enfim, aos armazéns de combustíveis, tudo isso, portanto, mesmo que se caminhe no sentido de uma eletrificação crescente do setor, ela vai demorar algumas décadas até, e que nós, em nossa opinião, nunca será total, mas vai demorar algumas décadas. Portanto, este aspecto leva-nos a pensar que a Europa, nomeadamente a Comissão Europeia, e por reflexo depois o governo português, porque, enfim, nós acabamos por ser os aplicadores de muitas das decisões que são tomadas em Bruxelas, não tem dado a devida atenção a este setor. Portanto, pugnamos também por isso, que é o desenvolvimento de uma estratégia a nível europeu e nacional que garanta que há a previsibilidade necessária para que se façam os investimentos que garantam a tal segurança do abastecimento.
Portanto, e em relação à segurança do abastecimento, ela chegou a estar em causa agora, por exemplo, com a chamada guerra dos 12 dias?
Eu julgo que foi mais uma questão de preço do que uma questão de falta física de produto. Para já, porque há reservas para 90 dias nos países que pertencem à Associação, à Agência Internacional de Energia. E por outro lado, porque hoje em dia, ao contrário do que aconteceu em crises dos anos do século passado, digamos assim, hoje está muito mais diversificada a produção geograficamente. Portanto, temos grandes produtores. Aliás, os Estados Unidos são o maior produtor, para começar, está fora daquela zona de risco. Temos a América do Sul, temos a África com grande produção, para não falar também em alguns países asiáticos, Indonésia, Filipinas, etc. Portanto, nós temos uma produção muito mais diversificada, portanto, não acreditamos que haja um grande risco de uma falta física. Agora, os mercados ficam muito nervosos com estas coisas, porque o Médio Oriente continua a ser uma parte muito importante, quer na produção, quer depois na refinação, e há a haver uma instabilidade como houve, uma guerra declarada como houve até há pouco tempo lá, isso pode trazer principalmente implicações mais nos preços do que propriamente na interrupção do fornecimento.
Já que fala dos preços em Portugal, os preços dos combustíveis são influenciados por fatores como o custo do petróleo, os impostos, as margens de lucro. O que é que o país pode fazer em matéria de política estrutural para amortizar então este sobe e desce ao sabor das crises internacionais e do nervosismo dos mercados?
Bem, eu diria que isso é uma opção política. Nós ou acreditamos que os mercados são suficientes e funcionam de modo a que com os sobes e desces, apesar de tudo, a economia conseguia prever com eles, ou então somos os adeptos de uma política de ser tudo controlado e regulado que, em nossa opinião, nunca conduziu a bons resultados. Portanto, nestes períodos e em situações excepcionais, já lá aconteceu há 2 anos atrás, a União Europeia aconselhou os Estados-membros a implementarem medidas de apoio à economia por causa da carestia do preço da energia em geral e não só dos combustíveis. E em Portugal o que foi feito foi o governo adotou uma medida que foi reduzir em sede de ISP o valor que estava a tributar, permitindo, portanto, que não se agravassem os preços muito significativamente. Essa é a única alavanca que temos ao nosso dispor, porque a matéria-prima custa o que custa, aliás, os produtos refinados custam o que custam nos mercados internacionais, nenhum país tem capacidade de controlar esses preços, nem os Estados Unidos, que são um grande país, apesar de conseguem fazer esse controle. E depois, o segundo grande fator, aliás, o primeiro grande componente do custo é a carga fiscal. E depois aparecem umas coisas que acabam por ter pouca importância, que incluem a meias margens dos operadores que estão no mercado, que obviamente têm que ganhar dinheiro para pagar os seus dividendos e para financiarem os seus planos de investimento, etc., necessários para garantir o abastecimento. Portanto, a única alavanca que é possível que os Estados têm de a governar dentro das limitações que, no caso de Portugal e dos países da União Europeia, são impostos pelos próprios tratados da União Europeia, é aliviar a carga fiscal momentaneamente, de modo a tentar compensar o aumento dos preços. Isso já foi feito. Neste momento nós estamos muito longe dos picos que tivemos quando foi aplicada essa medida. Aliás, eu devo dizer, um bocadinho para descanso de todos os que nos ouvem, que neste momento os preços em Portugal estão abaixo do que estavam no início do ano, estão abaixo do que estavam na data homóloga do período anterior, portanto em 2 de julho de 2024, não há efetivamente, houve ali um susto há 2 semanas, mas neste momento os preços estão perfeitamente a níveis que se podem considerar os normais dentro deste mercado.
Mas não poderia haver aí, digamos que, um desconto na fatura, por exemplo, da refinação, porque com a refinaria da Galp desmantelada em Matosinhos, novos planos para Adesines, que papel é que pode então ter a refinação dos combustíveis em Portugal?
Bem, como disse, nós acreditamos que a produção dos combustíveis líquidos e gasosos, mas particularmente os líquidos, vai ter que continuar por muitos anos. O que a indústria está a fazer progressivamente, e já tem muita coisa feita, mas nem sempre é visível, porque nós continuamos a chegar à bomba e pomos lá um líquido dentro do carro. Esse líquido não é o mesmo que era há 5 ou há 10 ou há 15 anos atrás. Hoje já tem uma componente de energia renovável significativa através da incorporação de biocombustíveis. Até já há biocombustíveis puros, no estado puro, isto é, que não tem nenhuma origem em matéria-prima fóssil, como é o caso do B100, do biodiesel 100, ou como é o caso do HVO, que são usados basicamente no transporte pesado, mas que são, não têm. E, portanto, o que a indústria da refinação está a fazer é exatamente isso. Já a nossa refinaria de Sines faz um coprocessamento, o gasóleo já junta matérias que resultam de resíduos animais, de gorduras e outro tipo de resíduos que são coprocessados com o crude para produzir os produtos petrolíferos, nomeadamente o gás óleo que tem essa incorporação. E esse é o caminho a seguir. Quer dizer, a nossa visão em termos de futuro é que chegará um dia em que toda a matéria-prima usada por esta indústria é matéria-prima renovável e, portanto, estaremos num círculo virtuoso até do ponto de vista da economia circular. Resíduos, produção de combustível, utilização, resíduos...
No entanto, quando essa, digamos que obrigatoriedade avançou, penso que em 2020, com uma pequena margem, penso eu, a incluir no diesel, o senhor foi um crítico da medida, ou seja, ou pelo menos fez saber que isso iria trazer impactos à atividade. Ainda pensa assim?
Não penso. Obviamente, na altura, o que nós queríamos acautelar era que, e tinha, isso tem que ser explicado aos consumidores. Muitas vezes fala-se na transição energética e muitas coisas como só do lado das coisas positivas, não se fala das coisas negativas. E temos que ser, acho eu, transparentes nessas coisas. E a incorporação de biocombustíveis trouxe um encarecimento do produto, porque a sua produção continua a ser mais cara do que a utilização de matéria fóssil. E, portanto, essa era um bocadinho a nossa preocupação, era de dizer que, obviamente, essa opção iria trazer aumentos de custos que tiveram que ser suportados pelos consumidores. Mas isso é o que nós pagamos por muitas coisas em que, ao banirmos produtos mais baratos, e não é só no caso dos combustíveis, e utilizá-los por outros que podem ser, por exemplo, mais ambientalmente mais apetecíveis, mais amigos, mas que também têm, às vezes, custos adicionais. Mas achamos hoje em dia, enfim, a indústria, nós estamos sempre a aprender. Portanto, e o que temos aprendendo é que não são só os combustíveis de origem biológica, chamados biocombustíveis, mas mais tarde também os biocombustíveis de origem não biológica, que são produzidos a partir de CO2 capturado ou de processos industriais ou até extraído da atmosfera. Essa tecnologia existe, não está ainda a ser utilizada à escala industrial, mas já existe. Podermos, com eletricidade de preferência de origem renovável, para tudo isto ser virtuoso, produzir combustíveis sintéticos. Portanto, produzir combustíveis que podem ser utilizados, já estão a ser utilizados, por exemplo, nas competições automóveis. São MTK, ainda não têm um preço que os permita competir com os combustíveis tradicionais. Portanto, o que eu quero dizer com tudo isto é que vamos evoluindo e, portanto, não podemos ficar agarrados ao paradigma de que vamos depender exclusivamente do petróleo. Assim, todas as transições energéticas aconteceram. Mas há uma coisa que é preciso ser um bocadinho paciente. Nunca nenhuma forma nova de energia veio fazer com que as anteriores desaparecessem totalmente. Elas vão coexistindo, umas vão crescendo, outras vão decrescendo, e é isso também que está a acontecer. E no caso dos combustíveis líquidos, eles têm características que são inigualáveis. E para o transporte, por exemplo, de longa distância, seja marítimo ou aéreo, são ainda insubstituíveis. E no próprio transporte rodoviário, também para a longa distância. E mesmo para os carros ligeiros, que nós reconhecemos os méritos da eletricidade, mas também tem a outra face da moeda, que tem a ver com os investimentos brutais que têm que se fazer na rede de distribuição de eletricidade, nos postos de carregamento, etc., para além de tornarem obsoletos os outros investimentos que hoje existem. Portanto, tem que haver aqui algum equilíbrio E temperar a velocidade com que se avança nas alterações para que não se causem disrupções nem na economia, nem se cause grande perturbação no bolso dos consumidores.
E ao nível do investimento nos combustíveis sustentáveis, por exemplo, o operador espanhol Repsol inaugurou a primeira fábrica ibérica, não é, de combustíveis 100% renováveis, capacidade para 250 mil toneladas ano, promete investimento crescente nesta produção local. Isto é uma mais-valia para o país, ou para as exportações. Mas só do operador ou mesmo da economia nacional?
Sabe que a nossa indústria é uma indústria que, se formos ver, fala-se muito no peso das importações, mas fala-se pouco no peso das exportações. Nós somos grandes exportadores de energia e de combustíveis. A Galp, peço desculpa de falar no nome, mas é a única refinaria que existe em Portugal, exporta basicamente gasolina e outros produtos, mas muito particularmente gasolina, e é uma grande fonte de receita para o país. E fica o valor acrescentado, é evidente que temos que comprar o crudo. Não somos produtores de crudo, porque Portugal, enfim, por razões não interessa agora aqui discutir, boas ou más, decidiu que não queria saber se tinha hidrocarbonetos ou não.
Mas essa prospeção foi feita ao longo da costa aqui há uns anos.
E havia hipótese, mas não quis explorar, mas foi uma decisão política que não vamos agora aqui comentar, a não ser que queira que eu aprofunde esse tema. Mas o que eu queria dizer é que os investimentos, por exemplo, no tal co-processamento que eu falei, que é feito já na refinaria a partir de matérias residuais, há um investimento grande que está a ser feito neste momento e que a partir de 2026 passará a produzir a maior parte dos combustíveis sustentáveis para a aviação que vão ser consumidos em Portugal. Hoje temos de estar a importá-los. Portanto, a indústria está constantemente a fazer investimentos, para além de fazer grandes investimentos, por exemplo, na substituição de hidrogénio cinzento por hidrogénio verde, somos uma das indústrias que mais investe em inovação. Isto para não falar na diversificação, porque todas estas grandes empresas chamadas as petrolíferas estão a investir em energias renováveis, em parques fotovoltaicos, em parques eólicos, na produção de hidrogénio, na produção de biocombustíveis. Portanto, já há hoje em dia um esforço muito grande das empresas. Agora há uma coisa que temos que conciliar sempre e que dizemos, nós estamos a preparar os combustíveis do futuro, mas não podemos deixar de fornecer os combustíveis do presente, porque senão a economia poderia colapsar.
E ao nível da importação, com o aumento das tarifas norte-americanas, já aqui falou também das guerras da Rússia na Ucrânia, o conflito no Médio Oriente, trouxe alguma redefinição, digamos, da origem dos mercados abastecedores? De onde é que Portugal tem estado a importar mais, digamos, petróleo em 2025?
Sim, olha, por exemplo, nós praticamente importamos muito pouco crudo já do Médio Oriente. Houve a questão da Rússia, que também, por razões políticas, deixou de ser um mercado fornecedor. Hoje em dia é Brasil, basicamente, e África são os principais fornecedores de matéria-prima para a indústria de refinação em Portugal.
E também falou da eletrificação, houve alguma redefinição, digamos, que de rede dos postos de abastecimento de combustíveis em Portugal, a reboque dessa expansão?
Sim, repara, nós pensámos o que era um posto de combustível há 30 ou 40 anos atrás e o que é hoje, eles têm vindo a evoluir também de acordo com aquilo que o mercado pede. Começámos pelas chamadas lojas de conveniência, onde as pessoas vão comprar a qualquer hora do dia ou da noite, aqueles que estão abertos 24 horas por dia, aqueles, enfim, produtos básicos que não encontram noutro sítio, incluindo refeições ligeiras, etc. A parte das lavagens, as oficinas de manutenção, tudo isso. Hoje em dia, as aquelas caixas onde vamos levantar encomendas e também portanto, a implementação de postos de carregamento elétrico. Portanto, hoje grande parte dos postos de combustíveis, ou uma parte significativa dos postos de combustíveis, principalmente nas grandes vias, autoestradas, etc., são também locais de paragem para carregamento elétrico. Portanto, também aí, obviamente, se percebeu que os automobilistas já não iam só à procura de gasolina e de gás óleo, iam à procura, por exemplo, de gás alto, e ele está disponível em muitos postos, iam à procura de eletricidade, e ele está disponível. Portanto, também a parte, digamos, de interface com o cliente final, com o consumidor final, tem vindo a ser adaptada, oferecendo novos produtos e novos serviços daquilo que o mercado pede. Nós temos respeitamos muito uma regra, quer dizer, o consumidor é a parte essencial. Às vezes é pouco ouvido, mas é a parte essencial. Aliás, ainda agora o diretor-geral da BMW dizia uma coisa com que eu concordo perfeitamente. A gente tem que fabricar os carros que as pessoas querem, não temos que fabricar os carros que nós gostaríamos de fabricar. E, portanto, não vale a pena estar a insistir em coisas que não tenham depois aceitação. E, portanto, aí também tivemos que ir atrás, e em alguns casos à frente, porque depois há aqui a guerra de concorrência, que é muito sã, em que todos tentam ser mais, ter uma oferta que vá o mais possível ao encontro das necessidades presentes e futuras dos consumidores.
Eu gostava de ouvi-lo em relação à questão da prospeção de petróleo, porque há uns anos lembro-me de fazer reportagem a bordo de um navio neozelandês que andou a fazer prospeção e que detectou. O que é que foi uma opção política apenas, ou isso teria custos? E com a questão, digamos, que da descarbonização que Bruxelas, entretanto, trilhou, não é? Com o Green Deal, não tinha cabimento entrar por aí. Qual é a sua opinião?
A minha opinião pessoal é que Portugal fez um disparate. Foi uma decisão política que não faz sentido nenhum. Portanto, nós somos um país pobre, não temos muitos recursos e devemos explorar os recursos que temos. Como muito bem estamos a explorar o sol neste momento e o vento, também devemos ter explorado o eventual petróleo e gás que tivéssemos, até porque o cenário há 15 ou 20 anos atrás não era o cenário de hoje, mesmo em termos das imposições da Comissão Europeia. Mas dou-lhe um bom exemplo. A Noruega, que é apontado por todos como o país campeão da descarbonização, fez isso financiando-se com a exploração do gás e do petróleo e continua a fazê-lo e continua a abrir novas postos de prospeção, não de produção de petróleo e de gás, porque efetivamente é uma indústria que tem essa outra vantagem, gera os cash flows necessários, gera o dinheiro necessário para investir noutras coisas. E Portugal abandonou essa via. Nós, no caso do gás, principalmente do gás natural, chegou a estar tudo acordado no Algarve para se começar a fazer a prospeção, numa zona que é adjacente à bacia de Cas, onde os espanhóis estão a explorar e provavelmente a explorar o gás deles e o nosso gás também. E nós decidimos, já depois de estar tudo assinado, todos acordos, ao fim de não sei quantos anos de negociações, abandonámos o projeto, proibimos, porque a certa altura criou-se a ideia de que se iam ver ia estragar as praias, porque se via o que fisicamente era impossível, não se via nada pela distância, as plataformas. E no petróleo nunca houve tanta certeza de haver petróleo comercialmente, mas houve grandes indícios de que poderia haver zonas interessantes. Devíamos ter aproveitado, julgo que, enfim, que hoje já tenho algumas dúvidas que faça sentido, mas há 20 anos atrás, há 30 anos, penso que foi um erro que Portugal cometeu não querer explorar esses recursos que poderiam estar disponíveis e que certamente teriam ajudado muito a nossa economia.
Portanto, nunca foi mapeado. Nunca houve um mapa?
Existe imensos estudos geológicos e chegou-se a zonas muito avançadas, incluindo a fazer furos de prospeção, mas enfim, o processo foi interrompido, portanto, meramente por decisão política, não por razões técnicas ou por falta de interesse comercial.
Para mitigar a concorrência, digamos que desleal, falta fiscalização para quem pratica guerra de preços, porque há um ano houve um caso muito falado, não, entre Portugal e Espanha, suspeitas de fuga ao IVA e o incumprimento de medidas ambientais também. Acompanharam esse caso? Sabe se está fechado, se ainda decorrem averiguações, se foi único ou se há mais?
Não foi um caso, isso é uma prática, infelizmente é uma prática que existem empresas menos escrupulosas ou empresários menos escrupulosos instalados, estão instalados, não é só em Portugal. Houve um combate feroz feito pelas autoridades italianas, conseguiram reduzir drasticamente essa prática. Agora Espanha está também a implementar medidas legislativas e Portugal está um bocadinho atrasado. Enfim, felizmente, com o atual titular da Secretaria de Estado de Energia, já conseguimos sensibilizá-lo e ele está sensibilizado para o problema. Nós não somos contra a concorrência. Quanto mais concorrência houver, melhor. Achamos que, no fundo, o consumidor é que é beneficiado com isso. Agora tem que ser concorrência leal. Tem que ser todos cumprirem as regras do jogo. E, efetivamente, infelizmente, isso é um dossiê dos mais importantes que ainda temos entre mãos, porque há evidências e percepções de práticas que são claramente irregulares, por não cumprimento quer de obrigações fiscais, podem passar pelo ISP, pelo IVA, mas também por não incorporação ou não cumprimento das regras de incorporação de biocombustíveis ou também não pagamento das reservas obrigatórias a que seriam obrigados. Portanto, há, infelizmente, várias maneiras de fugir e depois aparecer um mercado com preços, obviamente, substancialmente mais baixos. Ainda bem que fez a pergunta, porque esse é um dos nossas principais preocupações e temos que combater. Não se combate apenas com fiscalização. Já falou na questão de fiscalização. Fiscalização é necessária, deve ser reforçada, mas tem limites. Há, efetivamente, lacunas na nossa legislação que levam a que esses senhores explorem essas lacunas e continuem a perpetuar o seu negócio. Portanto, não se percebe que, por exemplo, uma empresa, ao fim do não cumprimento reiterado de uma certa obrigação, não lhe seja, simplesmente, retirada a licença e não possa operar mais neste país, que é um bocadinho Espanha. A Espanha já inibiu umas dezenas largas de empresas de operar, com a nova legislação que criou. E nós temos que ir no mesmo caminho, que é a única maneira, é impedir, é exigir garantias financeiras à cabeça, para garantir que cumprem, e a segunda é inibir quem não cumpre. Portanto, quem cumpre, tem condições para cumprir, cumpre. Quem não cumpre, não pode continuar com a atividade. E nós aí, devo dizer que já em 2018, por iniciativa e também por pressão do nosso setor, os secretários de Estado da Indústria e da Energia e os Assuntos Fiscais, criaram um grupo de trabalho que produziu um relatório com várias recomendações, 13 recomendações, para o qual nós contribuímos, assim como contribuíram muitas outras associações ou partes interessadas. Infelizmente, esse relatório ficou na gaveta e até hoje nenhuma dessas medidas foram implementadas. E muitas delas tinham a ver com alterações legislativas, não propriamente com questões de fiscalização.
Portanto, ainda faz sentido apelar aos governos para condicionarem a atividade.
Absolutamente, é um dos dois ou três temas prioritários que nós temos entre mãos.
Então, e o que é que espera do atual governo e da nova legislatura para o vosso setor de atividade? Já fez saber que já tive algum contacto, não é? Com o secretário de Estado de Energia, mas o que é prioritário agora avançar já? Falou da tal falta de estratégia.
Sim. Temos três coisas. Uma já falei delas, é a estratégia para os combustíveis líquidos, porque são uma fonte muito importante de energia, que é do ponto de vista... E hoje tem uma acuidade principal até com a questão da segurança do abastecimento por questões de defesa. Nós temos que garantir, não basta apenas equipar as forças militares, pois não conseguimos ter combustíveis para lhes fornecer, para os aviões, para os navios, para os carros de combate, para a logística trabalhar. Portanto, esse aspecto começa a ser uma coisa que preocupa muito a Europa e que a Europa está a abrir os olhos para isso, porque até há pouco tempo considerava que isso não era a matéria com que se devia preocupar. Mas, portanto, já falámos da tal estratégia, tem que haver como é que vamos caminhar no sentido de um combustível 100% fóssil para um combustível 100% renovável, mas continuando a apostar nas moléculas. Nós achamos que os eletrões vão ter um papel cada vez maior, mas não vão eliminar totalmente a necessidade das moléculas. Devo dizer assim, grosso modo, a nível mundial, Portugal será um bocadinho diferente, 25% da energia final que nós consumimos são eletrões, 75% são moléculas, portanto não podemos desprezar os 75%. Esse é um aspecto. O segundo aspecto, acabámos de falar nele, a questão do comportamento dos atores menos escrupulosos no mercado. E a terceira é o atraso sistemático de Portugal na transposição das diretivas europeias. Nós temos duas diretivas extremamente importantes, estamos à espera, tiveram agora um grande interregno devido ao período eleitoral, que é a RED 3, a Diretiva das Energias Renováveis, que estabelece objetivos e metas de incorporação de energias renováveis também na área dos combustíveis, de redução de emissões de gases de efeito de estufa, e o ETS 2, que é estender o atual sistema europeu de comércio de licenças de emissão ao setor dos edifícios e dos transportes, que também vai trazer implicações muito significativas. Estão as duas à espera de serem transpostas. Sabemos que já há trabalho feito, até foi nomeado um grupo de trabalho para fazer isso, mas ainda não está cá fora. Estamos, aliás, à espera que entre em consulta pública, apesar de já termos dado algum input. Queremos agora, mais formalmente, na altura da consulta pública, apresentar as nossas sugestões e os nossos comentários relativamente à transposição.
E alguma sugestão assim mais urgente ou premente?
Eu dizia que estes três temas, estratégia, que é mais longo, visão a longo prazo, irregularidade no funcionamento do mercado, é um ponto presente, e alinhamento de Portugal ou não o atraso de Portugal em relação ao que se passa noutros países na transposição das diretivas europeias é muito importante, até para dar condições, porque nós às vezes vivemos em grande dúvida. O que é que vai acontecer? Como é que vai acontecer? Qual é a meta para este ano? Qual é a meta para o ano que vem? Quais são os reportes? Porque depois já há uma burocracia por trás de tudo isto, uma necessária ou até eventualmente dispensável. Por isso é que agora a União Europeia embarcou naquele omnibus, que é uma tentativa de desburocratizar um bocadinho ou simplificar as obrigações de reporte dos operadores económicos. Vivemos em grande ansiedade porque nunca sabemos o que é que vai acontecer, e como a transposição das diretivas deixa sempre, umas mais outras menos, algum grau de liberdade aos Estados-membros para fazer a transposição, nós não sabemos exatamente como é que Portugal vai fazer e precisamos de saber.
Ficamos a aguardar. António Comprido, nosso tempo chegou ao fim. Agradeço este esclarecimento. Só lembrar que esta edição fica disponível